As notícias na ERP, edição de Vítor Melenas.
O vereador do PSD, Tiago Carrão, questionou em reunião de Câmara o Executivo sobre a resposta do Socorro dada no Conselho de Tomar nos últimos dias, depois da avaria quase em simultâneo de 4 ambulâncias dos bombeiros. Tiago Carrão alertou para os tempos de resposta dados nesta situação e recordou que há um risco maior de sobrevivência para quem tem de esperar pelo socorro.
Condições regulares, temos 4 ambulâncias. Estando as 4 a funcionar, também se levanta a questão, é suficiente ou não? Porque podem ocorrer, tendo em conta os números, mais de 10, em média, mais de 10 ocorrências por dia. Uma deslocação, por exemplo, a Abrantes com uma situação mais grave, Abrantes pode estar entupido, salve-se aí, perdem ali mais algum tempo. Basta haver uma avaria, o socorro pode logo ficar comprometido. E é aí que me leva, porque essa questão do Sr. Presidente, que o socorro não está em causa, eu não coloco em dúvida que virá uma ambulância da Barquinha, de Constância, de onde for. Isso eu não coloco em dúvida. A questão é que nós sabemos que em certas situações mais complicadas, o tempo de resposta é determinante. E cada minuto que passa após uma paragem de cardiorrespiratória, diminui a hipótese de sobrevivência 7 a 10%. Ou seja, é totalmente diferente vir uma ambulância ali do fundo da rua, salvo seja, do que vir uma ambulância de um concelho vizinho. E é nesse sentido que eu penso que não faz sentido dizer que não esteve em causa, porque se estamos à espera de uma ambulância que pode demorar 15, 20 minutos, com 7% ou 10% de probabilidade, nesta situação em particular, de sobrevivência a piorar, eu acho que sim, realmente, efetivamente esteve em causa, porque quem está aflito, não, 5, 10, 15 minutos pode fazer muita diferença.
Na resposta à Presidente de Câmara, Anabela Freitas, reconheceu que há um aumento do tempo de espera, mas lembrou também que mesmo numa situação normal, há sempre a triangulação de meios.
Quando eu digo que o socorro sempre teve, e eu percebo essa, o tempo de quem espera nunca é o tempo de quem socorre. Mas mesmo com as 4 ambulâncias a funcionar, vêm sempre corpos de bombeiros de fora. E não é por solidariedade, é porque é obrigatório fazer a triangulação. E, portanto, a 4ª ambulância avariou. Estávamos nós em plena Assembleia Municipal e foi logo automaticamente acionado a questão da... Foi avisado logo o Centro de Operações de Doentes Urgentes. Porque pode haver aqui... E isso não quer dizer... Quando se fala na triangulação, o aumento da triangulação, não quer dizer que seja só isso que é feito. Por exemplo... Foi solicitado ao INEM que colocasse na unidade de Tomar a sua CIF. E a CIF pode sair, porque uma das ambulâncias que avariou também foi a do INEM, aquela que veio no âmbito do protocolo que assinámos em 2018. Ou seja, nunca esteve em perigo não haver o socorro no Conselho de Tomar, que depois é acionado o corpo de bombeiros que está mais próximo do local da ocorrência. Dizer-vos que neste momento, das 4 ambulâncias, duas já estão ao serviço. A do INEM já entrou ao serviço e a 4ª ambulância, aquela que tinha avariado, a última a avariar, também já está ao serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O número de vagas nas creches disponíveis no Conselho de Tomar foi um dos temas em análise na reunião do Executivo Municipal de Tomar, realizado nesta segunda-feira. O assunto foi apresentado pela vereadora Lourdes Ferromal Fernandes, que questionou a maioria PS sobre a forma como esta resposta está a ser dada no Conselho.
Em relação às creches e à situação do futuro, o que é que, em termos do Conselho de Tomar, está previsto para os próximos anos, tendo em conta a gratuidade também do acesso às creches, não sabendo nós, porque não temos atualização do Plano de Desenvolvimento Social desde 2018 e também não temos uma carta social no Conselho de Tomar, que já falámos disso algumas vezes, saber o que é que as famílias podem esperar relativamente a esta resposta que neste momento é deficitária. Também sabemos que existe uma intenção de candidatura da parte do município para essa, para um aviso que está até ao fim do ano, salvo erro, para novos equipamentos. Parece-nos haver pouca informação acerca dessa intenção de candidatura, nomeadamente quando comparamos com concelhos vizinhos. Deveriam ser apresentados para essas candidaturas quais os recursos a utilizar, quais as parcerias, quais os modelos de gestão. Portanto, no fundo existe aqui uma ausência de planificação relativamente à área social.
Como esclareceu depois o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, há de facto falta de vagas em creches, situação que se agravou agora com a decisão do Governo de ter tornado gratuito o acesso das crianças à Valência Creche. O Cristóvão deu conta que estão em curso, entretanto, três candidaturas no Conselho de Tomar à criação de novas vagas que deverão resolver a questão.
Há, por um lado, a intenção do município, como que é sabida, e que liga aqui com outra intenção, que é a da reabilitação do Jardim de Infância Raul Lopes, que de facto é um edifício muito degradado e sem as condições, enfim, que entendemos necessárias ou ótimas para o Jardim de Infância, mas também porque tem área suficiente para isso. Portanto, de reabilitar aquele edifício, de requalificar aquele edifício, não só para o jardim, mas acrescentando a Valência de creche. O projeto já está connosco, o projeto, quer dizer, o estudo prévio, obviamente estamos numa fase não ainda de projeto de execução, mas também não é isso que a candidatura existe. Portanto, a candidatura será então submetida até ao dia 30. Para além disso, no Conselho, daquilo que sabemos, daquilo que tem sido algumas reuniões tidas, há duas IPSS também com intenção de candidatar. Uma que tem já a Valência de creche, neste caso o CAS, do Centro de Assistência Social de Tomar, portanto pretende ampliar essa Valência, e outra que não tem e pretende criá-la de raiz, portanto, neste caso o CIR. Se estas três intenções avançarem, com certeza o Conselho ficará não só apto a responder a todas as vagas, mas com folga.
Rádio Web, a primeira a informar.
A maternidade de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a maternidade do Hospital Distrital de Santarém e a maternidade de Caldas da Rainha, do Centro Hospitalar do Oeste, estão a cooperar e a partilhar recursos para garantir o acesso a pelo menos um serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia na área de influência destas unidades hospitalares durante toda a época festiva de Natal e de Ano Novo de 2022. Esta articulação em rede tem como objetivo otimizar a operação dos serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia das três instituições, melhorando assim o acesso das grávidas e parturientes e garantindo um adequado planeamento e previsibilidade durante os constrangimentos relacionados com os períodos festivos e as férias de profissionais de saúde. Entretanto, o Serviço de Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos da Maternidade de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo, estará condicionada de novo no próximo dia 1 de janeiro, encontrando-se no nível 3 do plano de contingência definido pela Comissão de Acompanhamento da Resposta em Urgência de Ginecologia, Obstetrícia e Bloco de Partos. Durante este período de urgência, o serviço prestará cuidados de saúde circunscrito a situações de risco de vida iminente, como, por exemplo, uma cesariana de urgência, um parto prematuro ou uma hemorragia pós-parto, entre outras patologias muito graves que possam necessitar de cuidados inadiáveis. Todos os atendimentos que não envolvam emergência inadiável deverão ser encaminhados diretamente para as maternidades que estão a funcionar em rede, no âmbito da articulação em rede entre as três instituições.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Constância conseguiu resolver um problema ambiental que se arrastava de há vários anos a esta parte e que consistia na ligação das águas residuais da vila à estação de tratamento do Caima, ligação essa por um emissário colocado no rio. No entanto, esta solução estava longe de corresponder às exigências da atualidade e alguns rompimentos desse tubo transportador levaram a autarquia a não perder mais tempo e, desse modo, avançar para uma obra que irá garantir a ausência de problemas nos próximos 20 a 25 anos. Esteve em causa um investimento da ordem dos 200 mil euros. Refira-se que esta intervenção implicou a perfuração sob o leito do rio a cerca de 20 metros de profundidade. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, em declarações à ERTS, não escondeu a satisfação pelo final de um conjunto de problemas que admitiu lhe tirou noites de sono.
Nos últimos anos, ou pelo menos 3 ou 4 vezes que o tubo rompeu, fazendo aqui um pequeno parênteses, que em 2017 o emissário foi completamente substituído, no mandato ainda da minha antecessora. Quando iniciámos funções, passado pouco tempo, o tubo voltou a romper, nós fizemos um paliativo, Mais tarde voltou a romper, aplicámos novamente um paliativo, até que ao terceiro rompimento nós entendemos que não havia mais paliativos a aplicar e portanto não valia a pena estar a gastar mais dinheiro numa solução que nós já tínhamos a prova de que não era definitiva nem estruturante para o concelho. E aquilo que fizemos foi fazer aquilo que já devia ter sido feito há algum tempo, que foi a perfuração do leito do rio e a passagem do emissário, que ficou a 20 metros de profundidade a solução que lá está, para que qualquer subida ou descida repentina das águas do Tejo não nos fizesse preocupar com o rompimento do respectivo tubo. E resolvemos o problema ambiental, que a verdade é que com um sistema muito arcaico que era de decantação, ou seja, os sólidos ficavam depositados no posto de bombagem e a única coisa que era retirada e que corria para o rio eram os líquidos. Portanto, todos nós sabemos que esta solução é uma solução antiga e que não é ambientalmente amiga, digamos assim, do ambiente. Foi algo que me tirou algumas noites de sono e que me preocupou muito e que está resolvido. Portanto, mas também dizer que o rompimento do tubo não foi como já ouvi algumas pessoas dizerem, não, e tudo não estava assim há 6 anos, portanto, o tubo rompeu no máximo dos máximos há 1 ano e pouco, portanto, não é mais do que isso, portanto, nós nunca nos passaria para a cabeça deixar de estar a nós ou quem nos antecedeu, portanto, independentemente das cores partidárias que são a gerir a Câmara Municipal, ninguém seria responsável ao ponto de deixar de estar os esgotos a céu aberto a correr para o rio durante 6 anos, portanto, o tubo rompeu há 1 ano e pouco e levámos tempo até ter o procedimento de contratação pública feito, a obra adjudicada, o início da mesma. Não é o mesmo calcatruar uma estrada ou que construir um edifício de raiz ou reabilitá-lo, portanto tem ali coisas muito específicas. O que importa é que está resolvido para o bem de todos, do concelho e da região e também do Rio Tejo e do Rio Jesus.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou em reunião camarária a proposta de criação da equipa para a igualdade na vida local após a assinatura do protocolo de cooperação celebrado entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e o município de Torres Novas em março de 2022 e homologado pela Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Almeida Rodrigues, em agosto de 2022. A equipa para a igualdade na vida local tem como objetivos contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, igualdade entre mulheres e homens, rapazes e raparigas, não discriminação e não violência junto das populações, prevenir, combater e eliminar a discriminação em razão do sexo, bem como a discriminação que resulta de interseção de vários fatores de discriminação, como a origem racial e étnica, a idade, a deficiência, a nacionalidade, orientação sexual, identidade e expressão de género e características sexuais, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro de Negócios de Vila Nova da Barquinha, situado na freguesia de Atalaia, assiste nesta altura ao crescimento de mais 5 empresas que ali ficarão instaladas num total de 15 estruturas que permitem os atuais 200 postos de trabalho, sendo que o objetivo passa por atingir o 500 mil durante o ano de 2025. Este é, sem dúvida, um caso de sucesso na atração de novos investimentos. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, fez um ponto de situação em torno das empresas que estão, nesta altura, a instalar-se no concelho.
Isto é um projeto que se vai construindo, a pouco e pouco, aliás, o caminho faz caminhando. Neste momento temos também já em fase de construção e algumas já bastante adiantadas, como é o caso do JJM Esperança Limitada, mas também temos já em construção a empresa Genaves e Companhia Limitada, ligada à questão da cartonagem e também do papel, a CR Nuts Limitada, ligada à questão dos frutos secos, caju, castanha e também figos. Temos a Métrica Argumento também, já numa fase final, tem a ver com projetos de metalomecânica e robótica. E temos também o Prado Exclusivo, tem a ver com a área agroalimentar. São estas 5 empresas que estão neste momento em fase final de instalação das respectivas fábricas e dos respectivos serviços que vão prestar. Dentro em breve nascerão outras, é o caminho faz caminhando, é a vida. Em 2023 esperemos de facto termos o Parque de Vila Nova Barquinha completo, como estaríamos no final do respectivo ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Programa Operacional do Centro 2020 aprovou 100 milhões de euros para projetos de qualificação dos territórios em áreas prioritárias para as populações, educação, regeneração urbana, mobilidade sustentável, áreas de acolhimento empresarial, eficiência energética, saúde e património cultural e natural promovidos por municípios. Tratam-se de 143 novos projetos que representam uma comparticipação de fundos europeus de 89 milhões de euros, a que se junta o reforço de financiamento de 40 projetos já anteriormente aprovados num montante de 11 milhões de euros. Os apoios concedidos destinam-se a investimentos, a intervenções em edifícios escolares, centros de saúde, monumentos classificados, espaços públicos, mobilidade sustentável e áreas de acolhimento empresarial. Entre os projetos a financiar está o Sistema Intermunicipal de Bicicletas para Uso Público do Médio Tejo, projeto que deverá ser implementado no terreno já a partir de 2023. E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.